No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 15 de março de 2018. No Jornal da CUT de hoje, servidores públicos municipais de São Paulo protestam contra aumento na alíquota da Previdência e são recebidos a bala de borracha pela PM e Guarda Civil Metropolitana. Temer quer mudar Bolsa Família para Bolsa Dignidade. Saiba o que isso significa. E ainda, Fórum Social Mundial, Central Debate, a Tecnologia e os Impactos para o Mundo do Trabalho. Você fica também com a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
O avanço de um sistema frontal do sul ao sudeste do país provoca temporais entre estas regiões ao longo da quinta-feira. Inclusive, a possibilidade para queda de granizo em pontos isolados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também sobre a região sul, especialmente nas áreas de fronteira com a Argentina e o Paraguai. O calor predomina pelo país, com destaque para o Rio de Janeiro, onde a intensificação dos ventos de norte pode fazer com que a temperatura chegue aos 37 graus. Em Vitória e São Paulo, a máxima chega aos 31. Sobre as capitais do Sul, chove em forma de pancadas no fim da tarde. A máxima é de 29 em Curitiba e Florianópolis e já em Porto Alegre faz 28 graus. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. Quer saber mais informações? Acesse tempoagora.com.br. De São Paulo, Heloísa Pereira.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Já está nas ruas e nas redes sociais a campanha nacional para conscientizar a sociedade brasileira sobre a perseguição de parte do Poder Judiciário ao ex-presidente Lula, que pode ser preso antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a última instância da justiça, contrariando assim a Constituição e colocando em risco a liberdade não só do ex-presidente, mas a de todos os brasileiros. A Constituição brasileira garante a todo cidadão o direito de liberdade até o trânsito em julgado, ou seja, até que se esgote a última possibilidade de recurso. O artigo 5º da Constituição diz o seguinte: ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para Lula, ainda cabe recurso no STF. Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex no Guarujá, em São Paulo, pelo juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sérgio Moro, apesar da falta de provas de qualquer ato ilícito. A sentença foi confirmada pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. A defesa de Lula recorreu e o TRF4 vai julgar o recurso até o fim deste mês, quando avaliam os juristas. Lula poderá ser preso a qualquer momento. O advogado e coordenador jurídico do Movimento de Combate à Corrupção em Alagoas, Adriano Argolo, afirma que é um absurdo uma prisão em segunda instância, porque ela perpetua uma maldade muito grande com relação aos menos favorecidos da sociedade brasileira. E para ele, que também é integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, é importante defender Lula porque ele é um símbolo dessa seletividade judicial. Adriano Argolo afirma que Lula, na verdade, está sendo desfavorecido e que o não julgamento do habeas corpus preventivo pelo STF é um escândalo de repercussão internacional. Ele argumenta dizendo que é um absurdo no caso de Lula não seja atendido um pedido da defesa e que é muito poder concentrado no STF. O advogado faz uma crítica à presidenta da corte, Carmen Lúcia, a de que, nessa tônica de pensamento e posição, ela está sendo autoritária, desumana e atentando contra os direitos humanos de um réu. Caberia, na avaliação dele, um mandato de segurança, obrigando a magistrada a colocar em mesa um habeas corpus preventivo. A conclusão da análise do advogado é de que o fato expõe um lado da justiça que é uma vergonha, uma desmoralização do judiciário brasileiro, onde o cerceamento de defesa é claro e que grandes juristas internacionais já declararam que o processo de Lula é de exceção, de perseguição, que tem grandes pinceladas de um fascismo nítido e bem clássico de ditadura.
Notícias.
Mudança no Bolsa Família, agora vai ser Bolsa Dignidade. O que isso representa? Segundo a assistente social Ieda Castro, ex-secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social, a mudança vai tornar irreconhecível o programa que foi criado em 2003 pelo governo Lula. Ela afirma que não é uma simples mudança de nome, é uma mudança de conceito que se propõe dentro da lógica conservadora do governo Temer e implica que a pessoa que recebe um Bolsa Família, um benefício, tem que ser digno de receber esse benefício ou deverá ter feito algo para ser merecedor. O Bolsa Família chegou a atingir 13 milhões de famílias em 2013, ou cerca de 50 milhões de pessoas. Premiada internacionalmente, a iniciativa foi considerada o maior programa de transferência de renda do mundo. Tirou 39 milhões de pessoas da extrema pobreza. Ieda participou da implantação do programa e vê os estudos para a mudança de nome e as novas regras como um retrocesso no olhar da política pública de combate à pobreza no país. Fala-se em mudança de nome, mas tem também mudança de regras e elas são as seguintes. Os estudos do governo Temer incluem, como condição para o recebimento do benefício, que os filhos das famílias pobres sejam aceitos em estágios em empresas privadas. Para Ieda, o Estado não quer mais reconhecer que a pobreza é a expressão da desigualdade social. A condição para o recebimento do benefício, quando foi criado o programa, era o acompanhamento escolar e médico das crianças. Nos governos Lula e Dilma, as crianças que recebiam Bolsa Família deveriam ter pelo menos 85% de frequência na escola. O governo Temer pretende inaugurar agora uma condicionante que vai implicar na exclusão de beneficiários. Está estimulando um tipo de escravidão e exploração da força de trabalho de famílias que já vivem em condições precárias no mercado de trabalho. Isso quando estão no mercado de trabalho.
Giro sindical.
No segundo dia de debates do Fórum Social Mundial, a revolução tecnológica e os impactos no mundo do trabalho foi tema de um debate promovido pela CUT. O secretário de Relações Internacionais da Central, Antônio Lisboa, participou da mesa.
Tivemos duas mesas de excelente debate e este é um grande desafio para a classe trabalhadora do mundo inteiro, especialmente para nós aqui no Brasil, que passamos por um processo de retrocesso.
O presidente da CSI, Confederação Sindical Internacional, João Antônio Felício, participou da mesa também. Ele explicou à reportagem do portal CUT o que é a luta dos movimentos sociais no Fórum Social Mundial.
Eu considero que nós estamos vivendo uma das piores situações políticas da classe trabalhadora brasileira e, eu diria, mundial. Nós estamos vivenciando um mundo onde há uma enorme concentração de riqueza, tem aumentado a desigualdade entre os povos e entre as pessoas. Um segmento cada vez mais rico, 1% da população mundial controla quase que toda a riqueza, perseguições políticas, a democracia sendo atacada, os organismos internacionais aprisionados pelo capital, os governos aprisionados pelo capital, há uma enorme concentração de renda, uma enorme sonegação, os estados não têm resposta para dar para a imensa maioria da população mais pobre. Essas são as denúncias que nós estamos fazendo aqui no Fórum Social Mundial, que é um espaço adequado, não só para debater e refletir sobre o futuro, mas também debater ações que possam nos tirar da defensiva. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, partir para a ofensiva, saber enfrentar o capital, saber enfrentar os governos também. É inaceitável o que estão fazendo com a democracia na América Latina, onde qualquer pessoa que tem um olhar diferente para com os povos, especialmente para com a população mais pobre, que é o caso do Lula, é duramente perseguido, reprimido e condenado e correndo o risco de ser preso. Por isso que o Fórum Social Mundial, ele é um espaço para denunciar isso.
O Fórum Social Mundial vai até o dia 17 de março em Salvador, na Bahia.
Em ação.
E na tarde desta quarta-feira, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar do Estado de São Paulo jogaram bombas de gás, spray de pimenta e balas de borracha contra os servidores públicos, municipais, obviamente, que foram à Câmara Municipal para protestar contra o projeto do prefeito João Dória, do PSDB, que aumenta as alíquotas da Previdência dos Trabalhadores e Trabalhadoras de 11% para até 19%. Cerca de 300 servidores conseguiram entrar na Câmara. Mais de 5 mil continuaram do lado de fora, apesar da violência da polícia tucana. Participaram do ato professores, servidores de áreas como saúde, cultura, assistência social. João Batista Gomes, que é secretário de imprensa do Sindicep São Paulo e também secretário de mobilização da CUT São Paulo, estava no local.
Fomos agredidos covardemente pela Guarda Civil Metropolitana, a mando do Dória, e também pela tropa de choque da Polícia Militar. São professores, são médicos, são servidores da saúde, são profissionais da educação física, trabalhadores administrativos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros. E estamos sendo covardemente agredidos pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana, que infelizmente também vão ser afetados pelo ataque à Previdência e ficam do lado do governo.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, rádio online e distribuição, agência Rádio Web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho você tem no novo portal CUT. Acesse cut.org.br. Muito obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!